E o CBN Maringá, primeira edição, CBN nas empresas, hoje na Unimed Maringá. E a nossa conversa agora é sobre cooperativa médica. A Unimed tem história que vai além de Maringá e em Maringá tem um papel crucial quando se fala de saúde. Né? A iniciativa privada é uma empresa consolidada, é uma cooperativa consolidada. Para falar disso, eu converso com o presidente da Unimed Maringá, Durval Francisco dos Santos. Sr. Durval, doutor Durval, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite e nos receber aqui na Unimed.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui e é um prazer recebê-lo aqui na empresa, que aí você já sente essa força da Unimed.
Agora, a Unimed ela tem uma longa história, inclusive. Ela começou não em Maringá, a Unimed é um projeto inicial em Santos, é isso?
É, o projeto inicial na década de 60, em 69, o doutor Edmundo Castilho fundou a primeira cooperativa médica, né? E dessa fundação foram disseminando pelo país afora e no Paraná as primeiras também cooperativas médicas surgiram, né? Então, no Brasil hoje, nós contamos por volta de 350 cooperativas médicas, 350 Unimedes. Ela forma uma rede, mas são singulares. Cada uma tem sua gestão, cada uma tem seu CNPJ. Tá? Mas entre nós temos aí como um funcionamento bancário, nós temos um intercâmbio que funciona.
A abrangência do serviço da Unimed ela é nacional em alguns planos.
Exatamente. Nós temos planos nacionais, planos estaduais e planos do município local. Então, esses são os planos que a gente tem e que vendem.
Quando que ela foi fundada em Maringá,
a Unimed? Ela foi fundada em 1982. Um grupo de médicos, liderado pelo Dr. Nelson Couto Rezende, fez uma reunião e fundou a cooperativa conforme o Estatuto Cooperativista. Né? É uma lei federal. Então, depois da fundação, ela foi crescendo, desenvolvendo e se encontra como está hoje, com 37 anos de vida em Maringá, apresentando essa grande cooperativa médica do Estado e do Brasil.
Quantos profissionais hoje estão integrados na Unimed?
Para você ter uma ideia do tamanho da cooperativa de Maringá, nós somos no Paraná 22 cooperativas médicas, Unimedes, no Paraná. A nossa cooperativa é a terceira cooperativa em número de usuários e tamanho, né? Curitiba, Londrina e Maringá. Hoje, na nossa cooperativa médica, nós temos 141 mil usuários, tá? Com 970 médicos atendendo.
Perfil de quem usa um plano de saúde. Quando a gente fala de saúde no Brasil, a gente tem esse conflito entre a necessidade de uma saúde pública e muitos projetos de busca de iniciativa privada a entrar dentro da saúde. Como é que o senhor avalia essa convivência desse mundo, né, da saúde entre o público e o privado e o papel da Unimed?
Eu acho que a saúde pública no Brasil ela tem vários viés. Falamos da saúde privada, que são os planos de saúde. Nós temos aí as pessoas querem um atendimento médico, de qualquer maneira. Nossa região, Maringá, ela tem até, pela saúde pública, um atendimento satisfatório. A gente não vê tantas situações como a gente assiste no jornal aí nas grandes capitais. Aqui na região, ela tem um atendimento ótimo. E os planos de saúde, todo mundo quer ter um plano, seja ele o pequeno, o médio ou o grande, mas todos, eu acho que a vontade, o carro principal, a vontade principal seria ter a Unimed. Por quê? Pelo atendimento, pela qualidade que você escolhe onde você quer ser atendido, no hospital que você quer, a liberdade de escolha, isso a Unimed tem. Então, isso é o que vale no plano de saúde. Então, há esta procura.
Profissional hoje que entra na Unimed fala que a cooperativa de médicos, que você tem o sistema cooperativo, você tem médicos se associando para poder prestar um serviço. E quando você tem o médico se associando à Unimed, a gente sabe que o profissional médico quase sempre é o cartão de visita daquilo que ele representa. Como é que se faz a qualidade de um atendimento, tendo médicos que ao mesmo tempo são cooperados, mas ao mesmo tempo prestam serviço e são uma marca da Unimed?
Realmente, a marca da Unimed é o médico e no seu atendimento, não só o médico, o hospital, o laboratório, etc. Então, essa cobrança pela qualificação, hoje as empresas, ela tem a ISO, ela tem a UNA, ela tem uma série de coisas onde que você melhora e, como se diz, classifica seu atendimento, você faz aquele atendimento de excelência. Não é só a Unimed, como as empresas em geral. Na área médica, os hospitais estão correndo atrás dessas classificações e o médico está vendo que ele tem que melhorar em tudo. A Unimed, nós estamos há 2 anos sem entrada praticamente de médico, porque tem um estatuto e um regimento onde eu tenho que cumprir, porque a entrada do médico ela tem uma relação com o número de usuários que você tem, para você não ter uma sobrecarga de médicos dificultando o trabalho médico. E isso, nós temos essa relação. Então, pelo segundo ano consecutivo, nós não estamos admitindo os novos médicos, mas é uma questão só de aumento de potencial de usuários, e voltaremos a ter. Todos os médicos que entram na Unimed, ele tem que ter uma especialidade. Não entra uma pessoa recém-formada, sem título, sem nada. Então, a qualificação do médico, já na entrada, você já dá uma situação de que a pessoa tem conhecimento da área que ela vai atuar. Então, isso importa numa qualificação melhor dentro da empresa, dos cooperados que fazem o atendimento. Então, você tem pessoas classificadas e com formação de acadêmica, com formação de especialidade, residência, quer dizer, então você tem pessoas com boa formação atendendo dentro da Unimed.
Quem é usuário de um plano de saúde, e é claro, o atendimento do plano envolve custo de trabalho, custo de serviço, e isso nem sempre é aceito quase sempre pelas pessoas, que acham muito caro, mas ao mesmo tempo as pessoas procuram muito médico. A gente fala que a demanda acaba também determinando o preço. O brasileiro hoje, ele... Vou até fazer uma brincadeira. Ele está doente, ou ele acha que fica doente, ou ele não entende a proporção da doença que ele tem, ele procura o médico, às vezes, de forma desnecessária.
Eu vou falar sobre medicina privada aqui, tá? A saúde pública não vamos entrar. Eu acho que é o seguinte, pela liberdade dentro do nosso plano da Unimed, eu acho que existe, em determinados setores, em determinadas áreas, existe até um certo abuso, porque ela tem... condições de consultar um dia, consultar outro profissional no outro dia e etc., fazer assim. O que dá uma barreira nisso, que é o custo, né? Você faz um setor de coparticipação, a pessoa tem que pagar um pouco para não ter o exagero. Uhum. Né? Então, um plano onde oferece tudo, te dá tudo, você tem um atendimento de primeira por bons profissionais, os hospitais são de excelência, ele custa um pouquinho mais caro que o outro que é determinado médico, determinado hospital e determinado onde você vai fazer o raio-x ou o laboratório, ele pode baratear, porque ele está determinando a você onde ir. E o nosso não, a Unimed ele te dá a livre escolha de onde que você vai. Você escolhe a clínica de radiologia, a clínica de laboratório, quer dizer, você tem condições de fazer essas opções.
O brasileiro, ele às vezes procura o médico sem necessidade? O senhor considera que hoje existe uma dificuldade do brasileiro tentar administrar a própria saúde?
Não, eu acho que nós temos aí uma série de fatores. Né? Nós temos o fator principal que eu acho hoje é a internet. A pessoa tem uma dor na costela, ele entra na internet e vai procurar o que é que está acontecendo. E ali você só vai ver as coisas ruins, as coisas boas que não é nada, ele não vê. E aí essa tendência hoje de muitas vezes o médico chegar no consultório médico e já ter um diagnóstico pré-estabelecido porque ele consultou no Google. Então isso a gente está enfrentando no dia a dia no consultório. Essa distribuição, esse conceito que a população faz, eu acho que principalmente em Maringá, nós estamos numa região diferenciada do Brasil, você sabe disso. É uma região mais rica, uma região mais instruída, uma região diferenciada. O acesso ao meio de comunicação, à mídia, é muito intenso e grande. Então, a gente tem que lidar com isso tudo. Eu acho que tem algumas coisas psicológicas que levam as pessoas a repetirem exames, achar que faz uma vitamina D que virou um vício hoje. Todo mundo fala nessa vitamina D, que até então, há 5 anos atrás, a gente... pedia-se quando havia necessidade, hoje há uma demanda intensa sobre essa vitamina, né? E é um absurdo da pessoa, eu quero ver minha vitamina. Criou-se um conceito, através modismo, das mídias, um modismo, e as pessoas procuram o médico e os laboratórios para fazer isso. Então, a gente tem que administrar tudo isso.
Agora, quando a gente fala de prevenção, vocês investem muito em prevenção, uma preocupação muito grande de, em vez de tratar a doença, evitar a doença. Isso é uma política necessária em relação à saúde? Como é que se chega a isso? Qual a estratégia principal para as pessoas aprenderem a não ficar doentes?
Nós temos dentro da nossa faixa etária todas, né? Nós temos o grupo de 0 a 18 anos, é um grupo que tem um uso, e às vezes no grupo mais novo ainda você tem um uso maior, que são as crianças recém-nascidas e etc. E no grupo depois dos 60 anos, que você tem aí as doenças e as consequências. Como fazer no segundo grupo, que é maior, essa orientação da prevenção para que aquilo não aconteça. Então, a Unimed tem programas onde ela pega grupo de estudo de pacientes através de dados que são feitos mensalmente, onde que está o diabético, hipertenso, etc., etc., para passar a instrução. Então, existe um departamento nosso que vai até as empresas, que vai até o pessoal que tem essa situação de diferentes doenças, para orientar aí no modo de vida, na alimentação, no exercício físico, quer dizer... O que, que é isso tudo? Nós temos que prevenir. Tratar doença fica muito caro, Gilson. O tratamento é o que a medicina do Brasil faz até hoje. Não só no Brasil, no mundo. Tem mudado e está sendo mudado com muita velocidade. Nós temos que ter hoje uma atenção primária à saúde, é o que nós queremos implantar e já temos um grupo fazendo isso. Nós devemos disseminar isso mais, porque eu tenho que te orientar para você se prevenir para não ficar doente. Ficar doente é complicado. Porque além do gasto do medicamento mensal que você tem, às vezes você tem internação, você tem uma série de coisas. E principalmente as doenças clínicas. Não é uma quebradura, não é um negócio que acontece aí. Esses são acidentes. Mas o dia a dia daquilo que você tem que controlar. Uma diabetes mal controlada, ela vai dar hipertensão, ela vai dar uma série de outras coisas em você, levando você a ter uma brevidade da sua vida. E nós sabemos hoje, eu estava vendo no jornal, a sobrevida no Brasil aumentou para 76 ponto alguma coisa. Então nós estamos ficando mais velhos nesse Brasil nosso, isso é muito bom. O saneamento médico faz ajudar, o saneamento básico faz ajudar, os medicamentos, né, a medicina, o modo de vida, tudo isso está mudando. A pessoa está ficando mais velha. Se ficar mais velha, a chance de ter as doenças aumenta. Então você tem que fazer a coisa preventiva. Eu acho que o básico de tudo, no futuro, bem breve, é fazer todas essas prevenções.
E a gente vai ficando mais velho e tem que ficar produtivo, que é a questão fundamental.
Exatamente, porque você vê bem o seguinte, a gente não aceita mais, você não acha que uma pessoa de 60 anos é velha. Você está no meio dela, você está conversando, são pessoas produtivas. Quantas pessoas de 70 anos que você conhece que estão na sua atividade normal? E não era assim isso. Isso era diferente.
Um ponto de saúde muda o foco quando se pensa nisso, que daqui a mais 10, 20, 30 anos, a grande maioria das pessoas que estão buscando serviço à cooperativa médica são pessoas que se diz da terceira idade.
A preocupação nossa é o futuro, realmente. Nós temos que mudar hábitos, nós temos que mudar os processos e nós temos que comunicar isso. A comunicação é a coisa mais difícil você fazer com as pessoas, né? Mas a orientação nós temos que passar, nós temos que concentrar em outra, sair da medicina curativa e partir para uma medicina explicativa e preventiva. Isso que nós temos que fazer. Se a gente fizer isso, nós vamos ter uma população mais saudável, uma população com menos uso de recursos hospitalares. Tanto é ruim para quem paga a Unimed, como ruim para a pessoa ficar num hospital. Nós temos que mudar essa vertente que existe.
O senhor acha que as universidades de Maringá têm cursos de medicina? Deveriam se preocupar mais com essa formação preventiva? Como é que é o jovem médico e os médicos que são profissionais já de muito tempo? Tem uma diferença?
É uma grande coisa que aconteceu no Brasil agora, uma coisa que veio, não que nós, os médicos, fomos contra ou somos contra os cursos de medicina, mas da maneira que isso cresceu e da maneira que isso foi feito, nós temos cursos em várias localidades que não tem um hospital para a pessoa fazer um estágio. Então, isso, como que vai sair a qualidade desses médicos? Nós estamos formando, a partir do ano que vem, 28 mil médicos no Brasil, e agora você imagina essas cidades vizinhas nossas, do Paraguai, da Colômbia, Bolívia, não sei o quê, são mais 4 mil médicos que vão tentar fazer revalida. Então, você vê o volume que é isso. Que qualificação tem isso? Eu tive numa abertura de um congresso que teve agora recentemente, o mês passado, aqui em Maringá, na Cesumar, das três universidades, a Uningá, a Cesumar e a UEM, um congresso médico, eu estava falando. As pessoas estão, quem está conseguindo fazer a residência, ele quer fazer uma residência de alta especialidade, praticamente um outro curso de medicina dentro. A pessoa, entendeu? Sim. Faz a clínica médica, faz a cardiologia, faz depois para ver endoscopia da cardíaca, papapá. Então o negócio é complexo. E eu falei, estão esquecendo da medicina primária. A gente está precisando de médico de família, a gente está precisando de pessoas que atendem no princípio.
Clínico geral.
É um clínico geral. Você entendeu? Hoje já existe o clínico ligado à família, não? Você entendeu? Com orientação, para determinação, encaminhamentos, né? A pessoa vai consultar hoje, ele começa pelo cardiologista. Entende? Então, as coisas têm que ser mudadas, porque isso, o custo médico e o custo da medicina no mundo, ele é muito caro, em toda a região, no mundo inteiro, né? E aqui também é caro. Então, a gente tem que dinamizar isso, reorganizar, para que a gente possa fazer uma medicina de qualidade, um atendimento de qualidade e uma população informada de como fazer.
Doutor Durval, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a vocês.
Eu conversei com o presidente da Unimed Maringá, Durval Francisco dos Santos Filho. Falamos um pouquinho sobre a origem da Unimed, o trabalho que ela apresenta, a qualidade de atendimento e o papel da saúde privada dentro de um país que tem um sério problema em relação à saúde.